A polícia acaba de trocar tiro com o Lázaro Ramos, assassino procurado.
E tem um videozinho que é o Lázaro Ramos ouvindo essa notícia. É muito engraçado.
Sim.
É.
Muito bom. Vamos lá, então.
Boemba, boemba.
Eu sei que vou do jeito que eu sei, de gol em gol, com direito a replay. Eu sei que vou, com o coração batendo a mil. É taça na raça, é Brasil. Assim eu faço questão de começar esse WC107. Primeiro porque o tema nos leva a isso, segundo porque hoje é dia de jogo da Seleção Canarinho. E até o fim do programa a gente vai decidir se a gente deveria estar animado com isso ou não. Pode torcer ou pega mal? Temos que analisar isso. Eu estou aqui animadinho, porque eu gosto da Seleção Canarinho. Mas talvez eu tenha que dar uma volta atrás, eu não sei bem. O que importa é isso. Senhores, sejam bem-vindos. Mais um WC começando, em clima de festa. E estou aqui com eles, todos eles aqui reunidos, maravilhosos. Menino Guilhermo, como é que vai?
Tudo bem, queridos? Boa tarde, estamos aqui no Fabricados no Brasil.
Fabricados no Brasil, exatamente.
Você falou da Seleção Canarinho, é com quem eu jogo hoje? Não tava sabendo.
Eu nunca sei, é um problema que eu tenho, sabe aquela coisa tipo de granito e granizo? Ah. Eu tenho um problema muito grave com Colômbia e Equador. Pra mim,
tudo
eles são o mesmo
ali.
País, cara. É. Eu não sei, é a mesma turma. É difícil, mesma bandeira. É tudo igual, Katsu. Eu acho que é Colômbia, mas pode ser Equador. Tá, mas eu garanto que é um dos dois.
Então, é ou com o pessoal da linha do Equador ou com o pessoal do Pablo Escobar, é isso?
É isso. Tá, é bom. Bogotá ou é Quito?
Vamos,
é verdade,
Medellín. Vamos de Colômbia, turma. Colômbia.
Vamos de Colômbia, tá resolvido. Brasil e Colômbia. Muito bem, Cesarino, nossa Alexa aqui dando... Aliás, eu não posso nem falar isso alto que ela grita aqui. Como é que você tá, querido?
Confundam Colômbia, confundam Equador, só não confundam o meu querido e amado Paraguai. Do resto,
olha,
vocês
aí
podem fazer o que vocês quiserem neste programete.
Nesta
eu tô
América
bem,
do
eu
Sul.
Tô bem, graças a Deus, tudo em paz, tudo tranquilo, na santa correria... Nos altos e baixos da vida, mas o importante é que nunca perdemos o rebolado.
Maravilhoso,
então,
segue, maravilhoso.
Estamos apenas começando.
É, mas o Paraguai não tem como confundir. Nem outro país tem como confundir. Realmente são só aqueles dois confusos lá em cima.
Então deixa eu só fazer rápido, muito rápido, que esse negócio de confusão. Quando eu era moleque, eu tinha uma bandeira do Paraguai, mas não era bandeira oficial. Era uma bandeirinha bem meia boca, assim. Eu deixava pendurada do lado do meu guarda-roupa. E aí as cores, né? Vermelha, azul, branco e vermelha, se eu não me engano. E, só que não tinha símbolo no meio, não tinha nada, né? Era só as cores mesmo. E meus amigos zoavam que era a bandeira da França. E eu ficava puto da vida. Era moleque, aquela coisa, né? De querer honrar a raiz, a origem. Meu pai é paraguaio, eu sou paraguaio.
Paraguai,
é Paraguai nada, isso aí é a bandeira da França. Eu falava, toma.
Mas você veja que coisa.
Essa bandeira é do Paraguai, né?
É, essa bandeira da França é do Paraguai.
A bandeira da França é do Paraguai, caralho, vocês entenderam?
E você, Samuquinha, como é que você vai?
Fala, galera, tudo certo? Eu tô bem, tô pleno aqui, sem assistir esses jogos da Copa. Cara, eu não vi nenhum ainda, eu nem sei se os caras estão ganhando ou não.
Estão dando show, Samuquinha.
Inclusive, nem tá passando na Globo, né?
Tem essa jeito também. Isso me dói, cara. Eu gosto.
Tá passando
do Galvão,
no SBT e
na Esporta ESPN.
Na ESPN, tá passando também?
Até o José, Copa de 94, né? Os caras usam mesmo. Mas a gente já chega em tudo isso. Só queria só concluir o negócio da bandeira. Que eu acho que existe um nome pra isso. Esqueci o nome, tipo, de quem estuda bandeira. Esqueci, mas existe um nome. E é curioso porque você vê quantos países tem o vermelho, o branco e o azul. Você pega Estados Unidos, você
o
pega a França.
Chile, né?
no Chile, você pega a Holanda, na Europa inteira, e são listras, né? Uma bandeira realmente preguiçosa. E não é por nada, não, mas eu acho que a nossa bandeira é uma das mais bonitas que tem, de verdade.
Concordo.
Tanto pelas cores, quanto pelo design, entendeu? Tem um... E se você pegar nossa bandeira do Império, se não me engano, ela era igual dos Estados Unidos, né? Da independência, etc e tal, é exatamente igual. E aí veio, eu não sei também de cabeça a história da nossa bandeira, deve ter alguma história canalha.
Ela é da Casa de Bragança.
Tem a ver com a Casa de Bragança. Eles adaptaram, né?
Eles adaptaram, eles pegaram e tiraram um símbolo.
Não, e daí esses babacas né? Desses caras que apoiam o Bolsonaro e tal, tem uns monarquistas, aí os caras têm a bandeira do Brasil, acho que é Império, que é essa que parece a dos Estados Unidos. Atrás, assim, quando fazem vídeo e tal, fica exibindo essa bandeira. Quer dizer, é uma cafonalha danada.
Os caras não sabem o que querem, né?
Agora, a bandeira do Canadá, eu também acho muito bonita, e a do Líbano, né? Que ambas têm uma espécie de folha.
É.
Então, a do Líbano é uma árvore, bonitas. Né?
E eu me lembro, por fim...
Tinha
um programa na... Acho que era na Net Gil, que o Cazé Peçanha... Vocês lembram do Cazé Peçanha?
Opa, Cazé Peçanha era da MTV.
Cazé Peçanha apresentava, que era tipo um negócio de, sabe? Pessoas com habilidades. Você confundiu os dois?
O Marcelo Taz, eu acho que eles são parecidos, sabe? Eles são
faz sentido.
É o cosplay do Marcelo Taz.
Mas, e aí, enfim, as pessoas iam com várias habilidades, sabe? Tipo, puto, o cara consegue... É interessante, e era brasileiro, né? Então, pessoas conseguiam, se dava várias comidas, a pessoa vendada sabe exatamente o que tinha ali. Bom, mil habilidades mentais, físicas, enfim. E aí foi um menininho, que eu lembro até hoje dele, eu não vou lembrar o nome dele, Elinho, sei lá, que o moleque tinha, sei lá, 4 anos, 5 anos, cara, ele sabia todas as bandeiras de que país era. E aí o desafio dele, a pessoa tem que cumprir um desafio, né, pra ganhar. E era isso, sei lá, uma porrada de bandeira, Chile, Botsuana, tipo assim, ele ia voando baixo.
Tem uns moleques prodígio, né, eu acho meio inútil. Mas enfim, tem, né,
Mas sei lá, ele se apegou, enfim, vai saber. Mas vamos lá, voltando à vaca fria. Hoje, então, falaremos sobre futebol, um pouquinho mais sobre política e futebol, principalmente essa confusão, que agora já não tá mais confuso, mas enfim, que foi o Brasil aceitar receber a Copa América quando tanto quanto o Equador, quanto Colômbia, né, que eles iam dividir a sede, não falaram, não dá, pra gente não dá, não tem condição.
Na Argentina Brasil, também, né?
Era Argentina e Uruguai? Eu tô falando bobagem, gente?
Não, onde era é que isso que você falou, mas a Argentina recusou também.
Ah, era isso. Aí foram bater na Argentina, a Argentina recusou. E a gente, que tá com a pandemia resolvida, resolveu aceitar. E aí gerou toda uma discussão, e vira e mexe, tem números aumentando. E daí, né, gera aquela coisa, porra, mas tá tendo brasileiro, Libertadores... como é que chama essa outra? Eliminatórias, agora não pode a Copa América. Esse argumento do outro lado. Copa do Brasil e tal. Então a gente vai dar uma discutida um pouquinho sobre isso, que pode e que não pode, e se no fim das contas a gente pode vibrar com a seleção canarinha ou não, que por um segundo eles fingiram que iam dar uma esperança da gente, de que não, vamos peitar e vamos... E são os caganeiras que não, a gente é contra, mas vai jogar, porque não sei o que quer dizer. Samuca, você que parece que tá com sangue mais quente aí, quer começar falando?
Não tô tão quente assim não. Eu já baixei a pressão desse assunto, mas assim, eu acho que tudo virou politizado, né? E é engraçado, eu discordo de não ocorrer a Copa América, justamente pela Libertadores, porque se não tivesse nenhum torneio que fosse... Ó, e a gata começa a falar logo agora. Se não tivesse nenhum torneio que fosse dos dois times, tipo, de seleções de outros países, enfim, não cruzasse os países... Aí beleza, porque aí tava todo mundo dentro do seu celeiro e não tinha nada acontecendo. Mas não, tá acontecendo a Copa Libertadores da América, que é um torneio que envolve todos esses países que estão na Copa América, né? Se não todos, mas a grande maioria. E assim, eu acho que é meio que ficar politizando tudo. E eles fizeram isso justamente porque o Bolsonaro não quer. E aí, cara, eu acho que é meio bobeira essas coisas, sabe? A gente fica criando polêmica. Acho que concentrar o foco no que tem que concentrar seria a melhor forma. Acho que, tipo, ter ou não ter isso aí não vai diferenciar nada, até porque não vai ter público do mesmo jeito. Então, assim, o pessoal, às vezes, ao invés de ir para embates mais políticos de verdade fica indo para briguinha de Corinthians e São Paulo, de tipo uma coisa que aconteceu essa semana do Jô, do Corinthians, tava com a chuteira verde e tomou uma multa. Cara, são coisas
assim?
Idiotas. Ele tava com a chuteira verde, ele foi notificado e tomou uma multa porque...
Notificado pelo verde... Corinthians.
Sim, e porque os torcedores também chegaram com esse ponto, né?
Nossa,
então assim, mas isso tudo porque...
Até uma coisa aqui na quadra da Gaviões da Fiel, você não pode entrar com nenhuma peça
de roupa verde. Já vi, inclusive, então... passei na frente, tá escrito lá, que é proibido entrar com qualquer peça de roupa verde.
A única vez que alguma coisa verde aconteceu no site do Corinthians foi quando a Chape, caiu o avião da Chape, todos os times fizeram, né, um lance, e aí foi a única vez que o Corinthians botou, tipo, todo verde, assim, o site.
Então, mas todas essas discussões... Não, tranquilo. Todas essas discussões levam a nada, né? Não levam a lugar nenhum. Então, assim, acontecer a Copa América ou não, não é o problema. O problema é tudo que tá acontecendo fora da Copa América, sabe? É esse Ricardo Salles que bota fogo em todo lugar. É, sei lá, essa Carla Zambelli, que é um imbecil. O Bolsonaro, que é um imbecil também, que fica fazendo um monte de coisa, fica fazendo motossiata e os caralho. Isso sim é um problema. Não a Copa América acontecer, na minha visão, né, e no meu jeito de pensar. Então assim, e aí tem ainda esse ponto, aí os caras colocam, tipo, aí a Globo não passa, aí eles pegam e jogam pro SBT. E cara, e sabe uma coisa que eu vejo que isso vai acontecer também? É um efeito contrário, porque assim, o Brasil, sempre na Copa América, eu não sei o histórico aqui pra falar, eu não consegui pesquisar isso, mas o Brasil é um dos maiores vencedores da Copa América, eu acho que é Brasil, Argentina e Uruguai. Então assim, é tipo um campeonato paulista. Tipo, sempre ganha os quatro grandes de São Paulo e os outros ficam lá só brincando de casinha. Então, assim, vai acontecer isso. Pode o Brasil ganhar. E aí, o Brasil ganhando, o Bolsonaro vai fazer politicagem com isso de todo jeito. Então, assim, olha o tiro no pé que a galera deu. Então, assim, é um bagulho que não deveria nem ter acontecido esse tipo de discussão. Porque quando a seleção ganhar, que é uma das possibilidades que pode acontecer... isso vai virar um problema muito maior pra gente, porque é muito parecido com década de 70, quando o Brasil foi tri, era num tempo de Brasil todo estrupiado, a gente tomando pancada de todo lado na ditadura. Eu não vivi essa época, mas a gente estudou isso, a gente sabe. E assim, e aí os caras vêm com aquele discursinho, Brasil ama eu deixo. Cara, que Sim. putaria é essa?
Mas então, você sabe, seja, que...
tudo isso... É. Pode falar.
Essa coisa do futebol, eu me apeguei muito a isso, do perigo do Brasil ganhar na Copa de 2014, que tava a Dilma, né, naquela situação toda, a gente com uma cabeça que não dá pra comparar com a de hoje, era um outro momento, outra realidade, mas que realmente era fora Dilma. E aí eu falei, meu, vai conseguir ver essa Copa, e bicho, se o Brasil ganhar, vai ser, eu pensei uma coisa com você, vai fortalecer, vai virar o discurso que nós somos campeões, ganhando na gestão Dilma e tal, deu no que deu, né, vocês se lembram o que aconteceu. Então, mas eu lembro que eu torci muito, muito, muito contra o Brasil essa Copa. Primeiro porque os jogadores não encantavam ninguém, eram horrorosos. Neymar levando cabeleireiro, enfim. Mas tinha esse apego, essa questão de realmente se ganhasse o que ia acontecer. Eu não vejo isso agora, é curioso. Eu não
eu acho que a coisa tá pra esse lado. Uma...
Se o Brasil ganhar, vai interferir do tipo, o Bolsonaro vai ganhar alguma força por isso.
Ah, eu acho que vai.
Deixa eu fazer umas considerações aí em relação ao que vocês estão falando.
Manda bala.
Primeiro, falando, né, em relação à questão de, mas tem outros campeonatos acontecendo e por que a Copa América... por que todo mundo falou tanto de Copa América e dos outros não? Porque assim, a quantidade de pessoas, o fluxo de pessoas vindo de outros países é muito maior. Cada delegação, se você pensar que cada delegação só de jogadores são 23, mais comissão técnica, mais imprensa que esses países envolvem, né? Que movimentam, sabe? Então assim, cada seleção representa pelo menos, vamos colocar por baixo, tem esses números, eu não procurei. Vamos colocar por baixo 50 pessoas.
Não era mais, viu?
Acho que era
até maior.
É, mas tô colocando bem por baixo, assim, só pra gente ter aí um número X. Enfim, mas indo e vindo, transitando de diversos países em meio a uma pandemia, com as variantes e etc, etc, é muita exposição. E assim, eu particularmente já deixo clara a minha posição. Eu acho que os outros campeonatos também não deveriam acontecer. Ou se acontecesse, deveria ser no esquema da bolha da NBA lá. que falaram muito de bolha aqui no Brasil também, mas não tem nada a ver. Lá os caras se trancaram no resort, ficou todo mundo, não entrava e não saía. De repórter, a comissão técnica, jogador. Entendeu? Então assim, se for um negócio nesse esquema, beleza. Fecha todo mundo, testa todo mundo, deu positivo, deixa o cara ali de quarentena, 14 dias, pronto, acabou, recuperou, reintegra ali, tá dentro da bolha e acabou. Entendeu? Agora, em relação à Copa América, o risco é grande por conta disso, né? E aí é maior ainda em relação aos outros campeonatos por conta desse trânsito, dessa movimentação. É, a questão dos jogadores, que a gente teve aquele soprinho de esperança, falar, nossa, os caras realmente vão ter uma posição política, que eu acho que muitas vezes precisa ter, enquanto pessoas que influenciam a opinião popular, eu acho que essas pessoas têm que se posicionar politicamente, sim, não são obrigadas, mas eu acho que é louvável quando elas se posicionam. É, na realidade, eles só demonstraram que eles estavam ali bravinhos, porque ficaram sabendo que ia acontecer aqui no Brasil por meio da imprensa. Eles não foram consultados, não foram avisados antes. E aí ficaram, por que estamos bravos? Por que não é assim? Porque primeiro vamos jogar para a eliminatória, que é Copa do Mundo, e depois vamos dizer a nossa posição. Vocês sabem qual é a nossa posição. Um dia antes, afastaram o presidente da CBF. Cadê o pronunciamento? Ah, não, nossa posição é que a gente jamais vai falar não para a seleção brasileira.
Fizeram um post,
e
né?
Vamos jogar, entendeu? E acabou. Então, assim, ficou claro que, na realidade, eles não estavam preocupados com a pandemia, eles não estavam preocupados com o quanto isso poderia agravar, eles não estavam preocupados com nada disso. Eles estavam simplesmente bravinhos porque não foram informados com antecedência e não perguntaram a opinião deles em relação a realizar a Copa América no Brasil. E assim, querendo ou não, é porque o cenário é muito, muito desastroso no Brasil. Então, coisas menores acabam desaparecendo em meio a essa loucura toda. Se a gente parar para pensar que hoje está morrendo mais de 2 mil pessoas, e no final do ano passado estava morrendo em média 1.000 por dia, e a gente estava muito mais preocupado e muito mais trancado dentro de casa, a gente tem essa noção do quanto a gente normalizou a desgraça. E aí, a gente tem hoje, por exemplo, uma matéria de hoje na CNN dizendo que na Copa América, só na Copa América, já tiveram 144 número de casos confirmados. Se a gente coloca 144 num cenário brasileiro de mais de 2 mil mortes por dia, fala, é pouco. Mas não é de se ignorar. É um evento que está acontecendo, que testou para 144 casos de Covid só dentro desse universo do evento. Entendeu? Então é muito perigoso, não acho interessante, além do risco da mensagem que se passa, sabe? Porque você passa essa mensagem de normalidade. Não, tudo bem, não, tá uma pandemia, tá, mas vamos fazer aqui, dá pra fazer o campeonato e etc e tal. Por outro lado, eu não acho também que a seleção brasileira tem aquela potência de interferir na imagem de um presidente do jeito que teve no passado. Hoje em dia as pessoas já não têm mais tanta identificação com a seleção, porque ficaram muito tempo jogando fora, porque os amistosos eram sempre no exterior, porque quando tinha jogo aqui no Brasil, amistoso no Brasil, os caras que eram os tops de linha da Europa acabavam não vindo pra cá e pediam dispensa porque estavam no meio do campeonato, estavam cansados, etc e tal. Tudo isso foi causando um distanciamento. Se a gente olhar na história, recentemente, muitas vezes, principalmente aqui em São Paulo, a seleção brasileira joga 10 minutos, não tá jogando bem, ela é vaiada dentro do estádio. Ela não tem ali a torcida do lado o tempo inteiro, né? Então, assim, existe a identidade com a camisa da seleção brasileira, porque politizaram também esse símbolo, mas a identificação não é em si com a seleção. Então, eu também não acho que se ganhar vai transferir tanto como se transferia há 20 anos atrás. Sabe, os louros ao presidente e etc e tal. Mas enfim, falei demais.
Faz sentido.
Outro ponto também a ser considerado.
Diga,
será que tem alguma relação também com as Olimpíadas? Porque talvez, não sei, essa impressão de estar meio no vácuo das Olimpíadas. Ah, já foi cancelado lá, agora vai ter, porque a gente não pode ter também. Claro, não dá pra comparar Japão com o Brasil, né? Mas talvez tenha tido esse,
essa
mas
tentativa de...
Mas parece que a situação
de...
tá bem caótica.
É isso que eu ia falar,
Japão,
é, por lá não tá nada bom também,
ah,
não.
É, então,
é não tem nenhum cenário.
Tanto de vacinação, não tem nada muito pronto, tá meio...
Que coisa.
Confusa a coisa lá, é.
Japão,
mas também tem que ver o confuso deles com o confuso
e
nosso.
E fazer carro, né, gente? Não pra dar vacina no
povo. Eu não sei, eu acho que... O lance, é, acima de tudo, é simbólico, entendeu? Se vai ter caso, vai ter caso, teria, é ínfimo, não tem, testou, não testou, foi, aconteceu. Cada um caso que puder ser evitado é melhor, mas não, né, vamos pensar
então,
no macro.
E o que
é simbólico.
Eu concordo com o que o César falou da questão da pandemia e tudo mais, com essa questão da delegação, enfim, todo esse ponto aí eu acho que é muito válido e eu acho que isso faz toda a diferença, sim. Porque além de ter casos confirmados, teremos novas variáveis, né? Porque é um vírus que tem. É um vírus X-Men, né? Um vírus mutante.
É verdade, tem isso também.
A única parte que a gente pode brincar com esse vírus é, né, na hora de falar uma bobeira dessa, mas enfim. É um vírus que ele tem mutações conforme as variantes. Então, assim, que nem teve a variante da Índia. Aí junta a variante da Índia com uma variante mais forte de outro lugar, aí vira um. Boné velho. Enfim, então isso tudo eu acho que faz todo sentido. O que eu discordo, o ponto que eu discordo e o que eu acho que vai sim aumentar a imagem do Bolsonaro, e não é, eu não falo isso pregando para não convertidos. Eu falo isso pregando para os convertidos. Eu falo isso para os caras que, tipo, a galera que tá meio borocochô com o Bolsonaro, que acha que ele vai, tipo, meu, esse cara é filha da puta, né? Não sei o que, não tem a vacina. Aí ganha a Copa, aí os caras é a vacina deles, entendeu? Então, assim, eu falo mais por esse tipo de gente. E, cara, e o Bolsonaro tá transformando o Brasil numa Venezuela. Então, assim, era o que ele mais falava ao contrário. Então, assim, sempre com o presidente ou sempre com o candidato falar alguma coisa que ele não vai fazer, é justamente o que ele vai fazer. Então, assim, o Brasil está se transformando numa Venezuela porque ele não... Ele fica criando uma imprensa falsa para ele, por isso que ele fala mal da Globo, porque o que acontece? Ele prega para convertido. Ele vai para SBT por quê? Porque no SBT eles não vão falar mal dele.
Então, mas ô Samuca, e quando você fala isso, né, de que vai sim ajudar na imagem, mas não é para esses 20% que já compra isso?
Então, mas não, cara, e não é 20, é mais. Esse é o ponto, Cesário. É que assim, é uma quantidade que elege ele. É tipo uns 30%, 33%. E é essa quantidade que ele precisa de voto. Entende? Então, assim, se ele consegue continuar pregando pros convertidos dele, passando lá, que nem aquele Siqueira Júnior, aquele canalha do caralho. Aquele cara lá ganha dinheiro dele, ganha as coisas dele. Mas é o cara que faz a pregação pra convertido. Eu falo tudo isso porque, assim, eu tenho isso dentro de casa, cara. Eu tenho isso na minha família. Eu tenho pessoas na minha família que vem o Facebook e aí me mostra assim, olha isso aqui, aí você vai ver um vídeo do Bolsonaro, nada a ver. É tipo, só pra vocês terem ideia da pachorra que tem nessas coisas. Tem um vídeo do Lázaro falando com uma entrevista do Lázaro.
A gente falou esses dias, você trouxe isso com o...
Ah, tá, sim. Que aí fala que ele é um
pescador. Meu Deus, como é que ele chama? É.
O Criolo.
O Criolo, isso.
E aí fala que ele é um pescador, falando não sei do que, da classe C e tal. E eles, cara, distorcem tudo. E envelopam do jeito que eles querem. E o povo que vive com essa lavagem cerebral deles, aceita. Então, assim, por isso que eu digo que a Copa América é um fortalecedor dele. Porque, cara, o Bolsonaro, desde o dia que ele entrou na presidência, até hoje, ele só vive em campanha. Ele só tá esperando ganhar 2022, porque aí eu acho que ele vai tentar se fortalecer, criar alguma lei para nunca mais sair do poder. Então, assim, ele vive em campanha desde o dia que ele entrou. E aí, cara, essa é mais uma peça publicitária dele. Essa é mais uma... Porque ele faz isso, ele não pega as coisas no inteiro, ele pega os recortes. Tipo, essa semana mesmo, ele apareceu no negócio lá com até aqui em São José e tal, São José em Guará, que aí ele... Uhum. Esculachou a menina lá e tal, saiu um monte de lugar. E, cara, ele começou de máscara, ele terminou sem máscara. Mas, assim, e aí foi falando um monte de besteira. E é umas besteiras que eu sei que esse povo que gosta dele acha que ele tá certo. Então, assim, esse é um ponto, sabe? Esse é o meu ponto de discordância da parte do dele meio que isso ser uma peça publicitária dele. Uma propaganda política do Bolsonaro, sabe?
Eu acho que nem tem discordância, Samuca, porque eu concordo que pra essa galera dele, eles vão se apegar a isso sim. Mas é o que eu acho que pra grande maioria isso não cola mais, entendeu? Do jeito que colava antigamente, sabe? Tipo, é claro que ainda existe muito no Brasil a questão, né, da velha política do pão circo, mas isso não tem mais a mesma potência que se tinha antigamente, por isso que eu trouxe, assim. Mas eu concordo contigo, eu acho que quem defende ele de alguma forma vai com certeza usar isso a seu favor como argumento, entendeu? Só que tem, acho que tem questões muito maiores que são muito mais perigosas em relação à argumentação do que ganhar ou não uma Copa América. Porque, por exemplo, tem a questão do PIB lá, que eles ficaram... Ah, não, porque o resultado do PIB e tal, não sei o que, mas PIB não mata fome, é o que todo mundo tá falando. Pode ter tido um resultado bacana, nem lembro qual foi o resultado, etc. Mas, enfim, na prática, tem gente... O Brasil voltou a ter gente passando fome, coisa que não existia. Tinha miséria. Outra coisa que eu vi esses dias, que eu ouvi ontem ou hoje também, é que o Brasil, ele tá entre... O real tá entre as moedas mais valorizadas do mundo. Então, na prática, talvez esteja. Mas, assim, na prática não, né? Ali, teoricamente, segundo a agência de classificação, nos números, de fato, porque acho que eu vi na CBN, inclusive.
Mas
então, eu
mas
acredito. Só que aí você vê assim, porra, velho, o nosso dinheiro, a gente aqui que vai lá no açougue e compra 1 quilo de carne, vocês acham que tá valorizado? Pagando 40 pau num quilo de carne pra, sei lá, carne
chulé
moída?
Exato.
Entendeu?
Exato.
Então, acho que esses são mais perigosos. Esses pontos são mais perigosos do que a seleção, por exemplo, ganhar ou não uma Copa América.
Eu acho que, assim, é bem isso mesmo. Só que, assim, o que acontece é que o povo que tá com ele sempre cria justificativa para as coisas. Que nem você falou essa questão do tipo, da moeda valorizada e tudo mais. Tem também uma estatística que fala que o Brasil é um dos países que mais vacina, tá entre os que mais vacina. Só que, assim, isso é pela nossa população. Se você fizer o recorte... Exato, é em valor absoluto. Se você fizer o recorte e falar assim, não, a base é essa, de cada 100 mil, quantos são vacinados? Aí você vai ver que tá errado. Mas quando faz aquele negócio, tipo, pega o valor absoluto, pega, tipo, ah, o real é o mais valorizado. Mas em comparação ao quê? Aí, tipo, eu vi esses dias, cara, porque, assim, eu tenho muito Bolsonaro no Facebook, e esses dias eu vi um lá que o cara, meu, os caras têm a coragem de colocar lá, e nem sei se é real, de verdade, mas coloca lá, valor do salário mínimo em 2000, sei lá, e valor do gás, e aí coloca quanto que é a porcentagem do salário nesse negócio, e aí fala, ah, que o gás tá, tipo, tá nunca foi tão barato. Tipo assim, cara, fica passando pano pra tudo. A galera, os passadores de pano, sabe? Tipo, passa pano pra todos os pontos. Então, assim, se chega uma informação, eles chegam com a desinformação. Eu acho que, assim, no geral, a gente tava falando de Copa América, mas a gente foi pro político. Pra você ver como o assunto política tá muito mais efervescente, né? Tipo assim, no geral, o país vive essa desinformação que ela não consegue ser combatida porque ela vem de outras fontes.
Mas
elas não vêm da fonte.
O mais perigoso, Samuca, que assim, isso tá transformando a cabeça desse povo de um jeito que, assim, eu vou falar um negócio que, sei lá, tomara que ninguém nos ouça, apesar de a gente querer que muita gente escute o nosso programa, mas que, sei lá, depois talvez eu seja cobrado legalmente disso, mas foda-se. Eu já comentei isso com vocês, inclusive. Eu trabalhei em Três Lagoas numa obra da Petrobras. E, assim, lá, o que acontece? Eu trabalhava na fiscalização, que chamava, que era uma equipe toda de, sei lá, 400 e poucas pessoas, que fiscalizava toda a área da obra mesmo. Um consórcio ganhou lá a licitação, tá fazendo a obra, tem equipe de fiscalização. Então, se no consórcio tem uma equipe de 10 pessoas na comunicação, a fiscalização tem 3 pessoas para fiscalizar as 10 do consórcio. Se a engenharia tem 250 pessoas na fiscalização, tem uma equipe de 40 para... E assim vai. E, basicamente, bem basicamente, a estrutura da fiscalização era cargos de gestão ocupados por pessoas concursadas. Então, quando a gente escuta falar greve dos petroleiros da Petrobras, não significa que todas essas pessoas trabalham em plataforma. Eles se chamam de petroleiros todos aqueles que são concursados. Então todos os cargos de gestão basicamente eram concursados, né? Eram de pessoas realmente que trabalhavam, concursados da Petrobras, o crachá verde que a gente chamava, e o resto eram pessoas contratadas, como eu, por exemplo. Só que assim, 90% das pessoas contratadas para cargos de coordenação, de analista, de especialista, ou o que for, é a esposa do gerente da área tal, o filho do outro gerente, o primo, o sobrinho, sabe? E aquilo, meu, e salários, assim, eu até hoje, eu trabalhei lá há 8 anos atrás, eu até hoje eu não consegui trabalhar em nenhum lugar direito ganhando mais do que eu ganhava lá em quantidade mesmo, não tô falando proporcionalmente nem nada.
Caramba!
Entendeu? Em quantidade, o que eu ganhava naquela época lá. Então assim, e o meu salário, não, eu era analista júnior, então não era o salário mais alto, vai vendo o custo da máquina toda. Ok, vamos lá, trazendo essa informação para agora. Temos no WhatsApp um grupo de pessoas que trabalhou lá, que a gente criou esse grupo, inclusive, na época do futebol, para combinar quanto ficou o churrasco, quanto que tá o aluguel da quadra, e até hoje tem o grupo com umas 45 pessoas. Homens que trabalham do mundo, do Brasil inteiro, norte, sul, leste, oeste, que acabou, só acabou a obra, cada um foi com um canto, beleza. Tem lá dentro petistas ferrenhos, bolsonaristas ferrenhos, que vem numa discussão já de um tempo, todo, o negócio tá ficando cada vez pior, cada vez mais crítico, cada vez mais difícil, etc. E sempre assim, por mais que o petista seja radicalzão, mas ele sempre traz argumento e notícia e etc. de imprensa mesmo, de jornal grande, de canal confiável, etc, etc, etc. Os caras do lado bolsonarista vêm com umas notícias e umas informações e você fala, cara, da onde esses caras estão tirando isso? E aí vira uma distorção gigante que, se você não tem o mínimo de discernimento, você compra isso. Então a minha preocupação já vai além, porque eles já conseguiram transformar ali uma chavinha no cérebro dessa galera que eles acreditam piamente que tudo aquilo é verdade. Eles vivem num universo paralelo que, para eles, tudo aquilo que está acontecendo é real. Todos nós somos loucos aos olhos deles. Entendeu? E esse que eu acho que é o grande perigo. Ao ponto deles terem uma discussão lá, tava tipo, e uma discussão baixaria mesmo. E aí um cara pegou, falou um negócio, tipo, pegou e falou, ah, fulano de tal, eu não aguento mais ficar nesse grupo porque fulano de tal só maltrata e não sei o que, blá blá blá. Aí o cara, que era, né, o bolsonarista, falou do petista. Aí o petista virou e falou, pô, seu Zé Ruela, você é louco, não sei o que, blá blá blá. Aí ele pegou e falou, ó, foi um prazer ficar aqui porque não dá para ficar nesse grupo porque o fulano de tal só fala palavrão e nos maltrata. Como se eles fossem os maiores santos, abertos ao diálogo e que conversam e que todo o resto... Eu leio aquilo e falo, meu Deus, cara...
Estamos esgrimando com loucos.
Exato, nunca fez tanto sentido essa frase do Lima, entendeu? Estamos esgrimando com loucos.
Minha não, do nosso querido William Bonner.
Não, que eu tomo, desculpa, por mim. Exato, é que você fala bastante, realmente. Pra mim já é sua. Pra mim já. Mas desculpa até a demora toda,
não,
mas era,
mas
pra chegar nesse ponto,
muito,
entendeu?
Eu acho que tudo isso que vocês estão falando.
E aí o que. Só desculpa, pra fazer a conexão. Não. E aí os caras, em uma das discussões, lembrei até porque que eu falei da história inteira e que no final das contas eu não amarrei.
Quase não foi.
Não, é verdade. Mas é que a questão é a seguinte. Em determinadas discussões, o cara que é petista, por exemplo, ele é concursado, ele é petroleiro. O outro cara, um bolsonarista mais ferrenho lá, que graças a Deus saiu do grupo, que aí deu uma acalmada no grupo, ele era como eu, contratado. E o cara que era contratado criticava o petista, falava, burguês, que trabalha lá num cabide de emprego. Que, pô, o cara prestou um concurso, passou, tá lá. Entendeu? Tem muito mais mérito de ganhar um salário ali bom, ou seja lá qual for, do que nós que éramos contratados e que muitas vezes éramos os primos, os irmãos, os primos, os parentes, sabe? Os caras distorcem a coisa de um jeito. Você fala, cara do céu, que loucura.
O maior mal a ser cortado, né? A ser realmente calado são as fake news. Se falar fake news, virou é fake news, virou tudo fake news. É. Não, né? A gente aqui tem muita clareza do que são as fake news. Não é um engano. Não é o William Bonner virar e falar, não, foi... Não, isso, gente, erramos.
O dado certo no jornal esse. Existe desde
fake news a dolo. Há aquela coisa de o Lázaro é votante do... Tem foto do Lázaro com o Lula. Uhum. O Lula botou o Lázaro lá pra dar uma lição em quem votou no Bolsonaro. Jesus Cristo está voltando e eu tenho informações com a minha médica de que a vacina põe microchips. A minha médica falou, gente, isso é muito sério. E as pessoas vão nessa toada, entendeu? Isso é fake news. E isso é muito preocupante. E isso fez a eleição de 2018 vencer. Isso colocou o Trump lá, 2 anos antes. E essa vai ser a semântica, vai ser o tom da eleição de 22. A gente já tá mais calejado, já tá todo mundo mais esperto. Mas é o que o Sérgio Samuca falou, eu também tenho exemplo dentro de casa. Entendeu? Então é muito grave, é uma coisa que você vê, você recebe e fala, cara... Não é assim, não, pelo amor de Deus.
Pra cada notícia verdadeira que você traz, tem umas 10 fake news.
Tem umas 10, o que o César falou é isso. Os caras, eles são gênios, porque assim, eles tiveram a manha de descreditar os jornais, que na verdade é a grande, sempre foi e tem que continuar sendo, pelo menos a base de uma informação, não é? Não tô dizendo que tá tudo, que eles são impecáveis. Mas ali, se você quiser ir a fundo, você vai a fundo. Mas se deu ali, opa... Vamos entender isso aqui. Agora, os caras mataram a mídia, não vou achar de mídia, mas, né?
Cara, vamos numa boa. Tipo, é uma grande. Se a gente parar pra pensar, vamos pensar 5 minutos, tentar tirar um pouco, desanuviar essa loucura toda. Não é a coisa mais doida do mundo a gente ter que ter veículos de fact. Como é que chama? De verificação de. Exato, sabe? Pra ver o que é fato ou face, ou fake. E etc. Porque na realidade, esse é o papel da imprensa. Entendeu? Sim. O papel da imprensa, né? A essência dela é exatamente verificar os fatos e trazer as verdades e compartilhar com a comunidade. Esse é o papel da imprensa na sua essência.
É que o perigo tá no WhatsApp, nos grupos de WhatsApp, sabe? Piroca do Fernando Haddad a favor da pedofilia e por aí vai. E, só que assim, o problema é que isso chega num ponto de pessoas sérias. A gente não tá falando mais do João das Couves, entendeu? A gente tá falando de
uma gente. Imagina, estudada, gente em tese esclarecida.
Gente letrada. Exato, em tese, sim. Em tese, porque. Então é isso, e assim vai, você vira um comunista louco. E, meu amigo, é muito grave, entendeu? Você não, mas e não sei o quê, mas tinha 1,5 milhão de pessoas, os caras acreditavam, tinha 1,5 milhão de motociclistas aqui. Sim. Tinham 6.600. Mas já saiu, já deu no Guinness. Gente, vocês têm ideia do processo que é pra uma coisa entrar no Guinness? Não é no mesmo dia. Nem que tivesse 3 milhões de... Não é assim, entrou no Guinness, é um processo, é uma coisa que...
Sim. Então, e não sei se vocês viram, pra você ver como ele tá querendo tornar o Brasil uma Venezuela, que ele tá querendo criar um jornal de notícias do bem.
Eu vi alguma coisa, não li não, só vi uma
parece
chamada.
Parece coisa na Coreia do Norte, até, se não sei nem se Venezuela, mas pra Luan...
Exato, porque ele fala que a gente tá... Que ele fala que a imprensa é não sei o quê. É que nem, se você for olhar o que ele fez com a menina lá, foi isso, cara. Ele fica desmerecendo, mas de uma forma que ele quer falar que a Globo não presta e tudo mais. E
sim, mas ele falou com todas as letras, né? Que a Globo destrói a família, destrói
a família, sabe?
Meu.
Que porra é essa, né, cara? Que porra de família é essa que ele fala? É a dele? Aquela família desfacelada? Com a mulher que fala que ele é broxa?
E daí, vocês acompanharam, gente?
Gente, pelo amor de Deus.
No Colégio Mobley, aqui de São Paulo, colégio bom, grande, tradicional, classe média alta, que teve esse problema com a Anne Frank, vocês viram isso?
Não.
Vocês não viram? É um colégio muito bom, realmente, aqui em Moema. Chama-se Mobley. A turma da sétima série, eles leem, sei lá, usam o diário de Anne Frank, né, sabe, então não sabe que livro é esse.
Eu vi alguma coisa, que um dos adotaram, pais, sei lá o quê.
Eles adotaram uma nova versão que foi aprovada pela ONU, pelo Instituto Anne Frank, por todo mundo, uma nova versão X lá. E nessa versão, sei lá, mais estendida e tal, tem alguns trechos da Anne Frank, uma menina de quantos anos, né, Anne Frank?
13 anos.
13 anos. falando questões sobre sua sexualidade, entendeu? Coisas naturais, uma criança de 13 anos questionando, quer dizer, faz parte da vida. Cara, um grupo, não foi um ou dois, um grupo de pais ficou completamente ofendidos. Não, vamos, abaixa o livro. Como assim? Assim, sétima série. Então, a gente não tá falando de nada, a gente tá falando de Anne Frank, que é um, claro, quer dizer, o problema deles não é tratar o nazismo ali, aquela baixaria que é o livro por si só. O problema é quando traz algum trecho dela tratando a sexualidade dela, que é natural, sim, de uma criança, sim, adolescente de 13 anos, existe.
Desculpa, mas mil rata, dúvidas. 15 anos.
15 anos ela tinha? Então,
é, desculpa.
Ela tinha, não, acho que ela tinha 13. Era 15?
Não,
que seja. Não sei. Vai ver que isso é quantos anos ela teria hoje. Bom, e aí é isso, e daí teve esse bafafá todo que vazou na imprensa, gerou uma discussão. E que, bicho, as pessoas têm problema, têm limitações de tratar com a própria sexualidade, de lidar com a sexualidade é uma coisa absolutamente inerente à vida, torna-se um problema. Ninguém tá falando que tem que ensinar a criança o que, que é a pornografia, não é nada disso, é sexualidade. É uma coisa que faz parte da vida desde sempre, as pessoas desenvolvem, sentem e tem que ser falado na mesa de jantar, entendeu? É uma coisa natural, assim como fala-se de economia, como fala-se de futebol, fala-se de sexualidade, é natural. Mas a própria trava das pessoas acaba isso, então temos que travar o mundo, não podemos falar disso. Nossas crianças estão sendo pervertidas pela Anne Frank, entendeu? Esse é o mais
maluco. Sabe o que é engraçado, Limeira? Porque se você for no churrasco de domingo dessa galera, eles estão ouvindo funk, sabia?
Possivelmente.
Sabe? Possivelmente. É, eu acho meio...
sertanejo.
É, eu algo desse sertanejo. Sentido.
Cara, você quer um exemplo bolsonarista bem escroto? Pega aquele cara lá, aquele Eduardo Costa. É um, sim, puta do escroto, cara. O cara tem um vídeo dele que virou um puta meme engraçado, que é ele falando pra mulher dele lá, tipo, ah, quem te deu esse carro aí? Ela falou, eu comprei aí. Quem te deu? Tipo, você fala ou você leva uns tapas na cara? Tipo, cara, olha esse cara. Então, assim, olha
mas
esse
toda
tipo
essa
de
cultura
gente.
De dinheiro, né? De esses grandes cantores de funk, sertanejo, jogador de futebol, essa cafonalha toda, é isso, é uma galera que veio do nada, que ganhou muito dinheiro, e daí, assim, essa questão com o sexo feminino, é o machismo que existe ali muito grave. Quer dizer, e isso, cara, é o retrato do bolsonarismo, entendeu?
Uma coisa engraçada que eu vi esses dias é que a Bin criou um relatório pro Bolsonaro do Luciano Hang. Eu achei isso muito engraçado, porque, assim, é tipo um relatório falando pra ele assim, ó, não anda com esse cara não, que ele é problema. E é isso, porque fala que ele teve uma fortuna de forma ilícita, falou de fortuna, né?
Sim, ele a história dele é bem complicada.
É muito estranho.
É, o patriota que tem a estátua da liberdade na frente de cada loja.
O Zé Canarinho lá, como chama? Zé Curupu, sei lá.
Zé é o cara da van?
Zé Carioca, isso.
É, o cara da van, não, mas é o que eu tô falando, ele fala tanto, não, porque somos patriotas, porque o Brasil, por que ele tem uma estátua da liberdade na frente de cada loja, Cristo?
É, pois é.
Pois é, cara, não, e caiu esses dias uma lá, né?
Ah. Caiu, não, é caro, hein, uma estátua daquela, eu vi o preço, é coisa de milhão que custa pra você ver.
Pois é,
que isso?
Bateu uma porcaria daquela, na frente
que situação,
da
meus amigos.
Mas eu então, já quando eu vou visitar o Lima ali, eu já penso três vezes antes de entrar na padaria ali no quarteirão do lado, que também tem uma estatuinha da liberdade ali na frente,
padaria
ali que eu falo, puta,
Manhattan.
Negócio cafona pra caralho.
Ah, sim, já comi coxinhas ali.
É, pior que o pão de queijo recheado deles é bom pra caralho.
É, comi coxinha.
É uma boa padaria.
Na casa do Lima, passava ali, pegava umas coxinhas.
Enfim, minha gente, o negócio é o seguinte, então... Dito tudo isso, a gente ampliou um pouco a conversa, mas é extremamente bem-vindo. Estamos maus, estamos realmente com essa bomba chamada fake news, né? Desinformação, desde a vacinação até tudo. A CPI é uma grande prova da desinformação. O Osmar Terra foi lá ontem e daí os fact-check mostram que ele contou de mentira, entendeu? Então, e assim vai.
Tinha que ser o contrário, né? Tinha que ser tipo assim: o que ele falou que é verdade. Porque isso é mais fácil.
Pois é. Não, é
pelo que é mais menor, né? Então, assim, o que ele falou que é verdade? Aí os caras iam ser muito mais rápidos, né? Pra falar tudo que é mentira, deu trabalho.
Exato. Né? Mas, vamos então fechar da seguinte maneira: Brasil tá lá, aconteceu tudo isso, o Brasil tá jogando, nossa seleção, a gente gosta, eu não gosto de futebol, mas eu gosto de ver a seleção e tal. Eu realmente eu fico vibrando ali, eu gosto, o Brasil ganhou do... Qual foi o último jogo? Peru, se eu não me engano?
Peru.
Porra, ganhou ali 4-0, se eu não me engano. Então a gente acaba vibrando, seleção canarinho pra frente,
não,
Brasil.
Não, é aí que tá, tipo, eu ia falar, sem querer ser estúpido, mas já sendo, a gente, você, por exemplo, Eu, assim, de verdade mesmo, eu tô completamente, assim, por fora, Não, mas completamente, e não é nem um movimento político, sabe, do tipo, ah, eu estou fazendo sacrifício de não ver. Tipo, eu realmente, assim, eu me descolei tanto disso tudo, que eu não lembro, eu nem lembro. Eu lembro que tá tendo Copa América, quando tem alguma notícia que eu vejo em relação a pessoas que testaram positivo... Ou aí na hora que tá passando os gols ali no jornal, aí, ah, a seleção ganhou. Fala, puta, nossa, tá tendo Copa América. Então, assim, eu tô completamente... Eu não faço...
Tá por fora.
Direto, mas muito.
Curioso.
Não faço, não é sacrifício nenhum. É o que eu falei mais uma vez, não é nem uma questão assim, ah, não, em nome às coisas que eu acredito, não irei assistir. Ah, mas quanto será que deu? Depois vou dar o Google. Tipo, cara, eu tô, de verdade, eu tô cagando, mano. Sério?
Tanto,
mano.
Eu digo mesmo, porque tanto é que o Lima falou agora, eu sabia que o Brasil jogou, Brasil e Peru e tal, mas eu sabia que foi alguma goleada, mas eu não soube o resultado. Eu nem sabia, eu nem fazia ideia. E nem fazia questão de, tipo, procurar, porque assim, primeiro, o primeiro ponto que eu coloco aqui não tem nada a ver com política. É porque, cara, o futebol brasileiro tá falido, os grandes jogadores brasileiros viraram estrelas de outras coisas e não mais jogadores. Eu vejo muito isso e isso não me representa mais. Essa seleção não me representa não por política, mas não me representa por falta de trabalho, por falta de caráter no trabalho. Eu vejo que os caras deixaram de ser jogadores de futebol e eu comparo isso, eu crio uma comparação disso com a Copa passada. Você vê um cara lá chamado Mbappé, que arrebentou na França com 19 anos, e você vê o nosso menino Neymar com 30 anos fazendo bosta nenhuma e saindo no meio do jogo para passar mais vergonha. Então, assim, por esse ponto, eu não acompanho mais o futebol brasileiro e, tipo, não tenho, faço nem questão. Nem o futebol dos times, tipo Corinthians, São Paulo e afins, e nem o futebol da seleção, porque eu vejo os dois como instituições falidas. O país perdeu essa tradição, perdeu essa força do futebol. Não,
e na mão de quem tem poder aquisitivo também, né, Samuca? Por exemplo, só abrindo um parênteses rápido, eu só falei no começo lá quando vocês falaram, ah, mas foi contra quem, não sei o que jogou, eu só fiz a correção, falar, ah, foi, eu nem lembro o que mais era, Equador ou Colômbia, sei lá. Porque eu dei um Google aqui enquanto vocês estavam falando, porque eu também não tinha noção nenhuma. Mas eu ia falar da questão de quem tem poder aquisitivo, que tá tudo isso na mão de quem tem poder, tem dinheiro. Tem um cara, que eu não sei se vocês já ouviram falar, que se chama Ju Canalha. Ele é um figura. Procurem depois no Instagram aí e tal. Ele é youtuber e... O cara é engraçado pra caramba, assim, mas também não esperem grandes conteúdos. É pra você dar risada. E é ligado a futebol. E ele joga hoje, deve ter seus 30 e poucos anos, e aí ele tem o canal dele dos desafios, essa coisa de youtuber de futebol, enfim. E uma vez eu tava vendo uma entrevista dele, ele tava comentando, ele fala, porra, Juca, mas você nunca tentou ser jogador? Eu falei, não, já tentei sim. E ele conta uma história que uma vez ele foi fazer uma peneira no Juventus, na Moca, e ele é da Vila Missionária, que é perto de Diadema, enfim. E aí ele falou que ele saiu, foi, andou pra caralho, e foi até a Moca. E aí entrou lá e falou, cara, era uma boa, assim, eu tenho noção de futebol. E aquele dia eu joguei muito bem, eu tava muito bem, eu sei que eu fui muito bem mesmo, sabe? Tinha tudo pra ter passado, pra ser chamado, enfim. E aí, em determinado momento, chegou um carro lá com dois caras, um moleque, e o moleque desceu, foi lá, jogou mal ou menos, não sei o quê. Os dois caras que estavam no carro entraram no vestiário com o pessoal que estava fazendo a peneira, com uma mala fechada, que não se sabe ao certo o que é. E ele fala, tenho certeza que era uma mala de dinheiro. E no final, quem foi escolhido foi esse moleque que chegou lá de carro com isso o filme e o caramba. Ele falou, a partir daí, ele falou, eu não consegui não gostar de futebol, porque eu amo futebol, me apaixono futebol. Mas eu entendi que não era, não era pra mim esse caminho. Ele falou, meu caminho com futebol vai ter que ser outro. E é o que ele fez hoje, que hoje ele tem o canal dele, etc e tal. E é um cara muito curioso, assim, ele é bem engraçado, assim.
Mas é
isso, cara, tipo, sabe, é quem tem a influência, quem tem o dinheiro, quem tem ali alguma coisa pra dar em troca, né? Não se tem mais a questão do, é um ou outro que se destaca pela competência, sabe, aquela história de, porra, o olheiro descobriu no terrão lá da periferia e etc.
É raro, e mesmo, sabe? Quando acontece isso...
O Neymar é criado, cara, o Neymar é uma figura criada.
É,
desde sempre.
Exato.
Desde sempre.
Eu detesto esse cara, velho. Detesto
ele. Lima não é fácil, não.
Bastante. Lima
é, não, pois é, por isso que eu falo. Então, pra fechar essa questão de torcer, eu sou o primeiro a desdenhar jogador de futebol e tal, mas eu gosto do Tite, particularmente, ainda que eu acho que ele parece um goleiro, às vezes, na beira do campo. E eu gosto, assim, como eu não entendo futebol, não gosto de futebol, pelo menos a seleção eu acho uma coisa, sei lá, do Brasil e tal, joga. Então, eu gosto do Firmino, tem bastante aquele dente bem branco dele. Então, eu vou vivendo, mas eu não exponho. Não, é uma coisa que eu falo assim, eu faço meio particularmente, entendeu? Eu não vou expor porque botar no Instagram, vai Brasil, não sei o quê, porque eu acho que o momento não é pra isso, entendeu? Por isso que eu falei desde o início. Toda essa questão da Copa, América, isso, o outro, é simbólico, entendeu? Então, é o tipo de coisa assim, não tem que acontecer porque não pode fazer, porque não. Tudo bem, mas não é momento pra isso. Não estamos com a cabeça nesse lugar. Não estamos com a cabeça pra isso, vamos esquecer isso. E não, imagina, vamos trazer tudo que o Bolsonaro precisava pra, né, desviar algum outro assunto que devia estar perturbando ele. Enfim, vamos que vamos. Pessoal, já temos aqui algum tempo. Vocês querem concluir com mais alguma coisa ou podemos ir adiante?
Podemos ir adiante.
Segue o jogo.
Por mim, sempre em frente.
Sempre em frente. Sempre em frente.
Não, se eu soubesse você a cantar, eu até falava alguma coisa só pra poder evitar.
Exato,
isso aí.
Só pra tirar esse constrangimento aí.
Vocês são.
Se você editar, você coloca isso daí,
vocês. Vocês são terríveis. Muito bem, minha gente. Papel lixa e folha dupla, começando por ele, o papel lixa. Muito bem, minha gente. Então, está o Brasil acompanhando essa saga maluca atrás do menino Lázaro, né? Um psicopata, um assassino, um serial killer, se é que podemos chamar assim, acho que podemos... que tá botando todo mundo louco, vai, entra em casa, come, se esconde no rio, parece um bicho acuado, e fica essa... tá virando quase palhaçada, embora seja muito grave o que ele faz, porque, cara, tem 300 homens atrás do cara, ninguém pega, então é muito louco. Samuel, que é um homem do campo, o Cesário também, o que vocês acham disso?
Ah, cara, eu acho que é palhaçada, eu acho que mostra o total despreparo das nossas polícias, eu acho que assim, beleza, que a gente tem muita mata fechada e tudo mais, mas se a polícia fosse realmente preparada para fazer uma busca e tudo mais, a gente não estaria passando por essa vergonha. Assim, eu digo vergonha fora do país, não dentro.
Porque aqui tá vergonhoso, cara.
A gente faz chacota de tudo. Aqui a gente faz chacota.
Não, se fosse falar que o cara é um mega bandido, é um qualquer aí.
Não, e eles colocam, não, porque ele... transita dentro do rio para não deixar rastros. Cara, eu nem sei se esse cara tá preocupado com isso, sabe?
Será que ele não tá acompanhando? Ele tá fazendo o lance dele, sei lá.
Ele tá muito preso com Se For Capaz, sabe? Tipo, o cara tá nem aí, velho. Ele tá na frente dos caras.
O pior
é
que o Prenda-me Se For Capaz era no mundo inteiro. O cara era um bandido sofisticado, era um falsificador. Esse cara é um... dizer ninguém, bicho. Eu tô falando, é um iletrado praticamente.
E perigosíssimo, né? Porque, assim, pelo perfil psicológico dele, pelo que consta, não sei, não sou nenhum especialista nisso, mas o cara de fato é um louco e tudo mais. Mas é isso, exato, cara. Pô, não dá pra fazer uma varredura, não dá pra... sei lá, se eles conseguem localizar cachapeta de avião no meio do oceano... Sabe, eles não conseguem achar um cara louco que tá indo de um lado pro outro no meio de uma mata. Não sei, né? Tá muito feio mesmo, cara. E é isso, né? Imagina o quanto. Deve ter também, acho que é questão de procurar. mas o quanto que já não se gastou de dinheiro público com, sabe, mobilizando pessoas, equipamento e tudo.
Exato.
De duas uma, ou esse cara vai aparecer morto, ou simplesmente não vão achar.
Eu acho que não tem como não achar, porque ficou muito grave. Os caras não podem falar, desistimos. Eu acho que esse cara não sai vivo dessa. Ou eles se matam ou matam ele. E talvez às vezes que vai acontecer, aí de novo a gente vai voltar na política, já estão capitalizando isso. Porque ele não entrou nas casas em que haviam homens armados, porque as armas salvam vidas. Né? Então já estão capitalizando isso da questão da arma.
Tem essa ainda. Sem contar que enquanto tem esse circo também, você tira o foco de um monte de problema, né?
Exato, exato. Então mas vamos lá, vamos seguir acompanhando. Nenê, olho vivo no Lázaro, hein?
Sou sempre atento aqui.
Se ele aparecer por aqui, pode deixar que a gente afiou os machados já.
Hoje
cedo, então ele já dá uma machadada nele.
Maravilhoso. E vamos lá, folha dupla. Folha dupla, uma notícia de hoje, 23 de junho, uma notícia de que o ministro Ricardo Salles pediu demissão, pediu, deixou o chapéu, pendurou o chapéu, pediu a conta, passou a régua. Foi agora à noite, a gente não teve tempo de se aprofundar na notícia, mas é uma boa notícia, ponto. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, não impossível, mas difícil, de colocar em alguém pior do que esse homem, né? Alguém mais sociopata do que ele.
Eu vou emendar com uma piada aqui que eu acho que vem a calhar, mas eu acho que ele teve que pedir conta porque ele achou o Lázaro. E aí ele tava lá cortando umas árvores, ele viu o Lázaro e falou, ô, você pede conta.
Exato, ele era um perigo pra achar o Lázaro, né? O desmatamento que ele gera. Exatamente.
Eu não sei, eu fico só observando. Porque isso não deve ser uma atitude isolada, né? Tipo, o que vem junto disso, né? Ele pedir essa demissão faz parte de que estratégia dentro desse governo doido?
Alguma coisa tem. O que eles estão querendo que a gente acredite, exatamente?
Tá esquisito ainda. Tá esquisito. Claro que eu concordo contigo. É um belíssimo folha dupla, porque realmente, assim, só o fato de ele sair... de cena, no sentido de não estar ali na frente do Ministério do Meio Ambiente, já é um belíssimo folha dupla.
Eu coloco num bom folha dupla, mas eu tenho minhas ressalvas. Porque assim como o Tirico um dia diz que pior que tá não fica, a gente tá vendo
desgaste entrando. Se enganou.
Exato. E agora,
mas sei lá, aquilo, por hoje, pelo menos podemos comemorar, sabe assim?
De repente, o próximo ministro do Meio Ambiente é o próprio Tiririca.
Ou é o próprio Lázaro, não sabemos.
Ou, sei lá, vai ser um... Sei lá quem que... Contra toda a Amazônia... Sei lá, o Osmar Terra vira o ministro da...
Terra, meio ambiente.
É, exato.
Terra, água, fome, água.
Imagina.
Maravilhoso.
Lascou.
Muito bem, minha gente, muito bem. Senhores, temos dicas?
Ih, rapaz.
Oi, não.
Eu não tenho, eu não vou mentir. Eu não tenho.
Eu tenho uma dica. Se eu não me engano, acho que nos últimos programas eu dei uma dica de uma participação, uma conversa do jornalista, comentarista, enfim, Pedro Doria, uma conversa que ele teve com a Petria Chaves. E na verdade eu vou aprofundar uma dica que eu já acabei dando, né? Porque a minha dica é o perfil dele, propriamente dito, porque eu tenho. Tem sido a minha descoberta recente, assim, sabe? Tenho escutado mais os comentários, as coisas que ele escreve, e tem me agradado bastante. Claro, né? É complicado porque as análises dele são bem profundas, então não que o resultado dessas análises me agradem, mas a maneira com que ele aborda tudo isso, eu acho que é muito clara, muito didática, e faz a gente pensar melhor em relação a tudo isso que está acontecendo. E aí fica ali o combo, né? O perfil dele, do Pedro Doria, e o canal Meio, que é um canal também que ele está envolvido nesse projeto e que também traz notícias, informações, análises. Então fica aí a meia dica para cada, @ Pedro Doria e @ canal Meio.
Muito bem, canal Meio no meio do Pedro Doria, ou não, Pedro Doria no canal Meio, enfim. É isso, minha gente. Então, Seleção Canarinho, Estamos de olho em você.
Vai que é tua, Fariel, não é?
Hoje, 9 horas, é dia de jogo, estarei ali atento, mas sem grandes comemorações, porque os tempos não são pra isso. Valeu, minha gente! Samuquinha, beijos na alma.
Valeu, Limeira, valeu, galera.
Maravilhoso, neninhos.
Bom, queridos, muito obrigado. Como sempre, aqui o maior prazer da Terra. Fica a minha saudação nipo brasileira.
Nipo tailandesa.
É.
Fascinante. Cesarino, beijos na alma, querido.
Beijos a todos. Obrigado mais uma vez pela companhia. Sempre um prazer enorme esta nossa hora de conversa semanal. É, desabafei bastante em relação à política hoje.
Fazia tempo
que eu não falava tanto assim.
Mas foi
assim,
bom, falamos mas... aqui sem muitos pudores. Foi,
enfim,
bom, sim.
Espero que tenhamos sido pertinentes, pelo menos.
Muito,
com certeza.
E é isso, beijos.
Falou, minha gente, beijo grande. Esse é o WCast 107. Eu sou o Felipe Lima. O WCast é uma produção da Ali Sossa. E semana que vem tem mais, simples assim. Beijo pra todo mundo, até mais ver. Tchau mesmo.
Falou!